escribas y fariseos. ¿Por qué ellos se jaban tanto así? Es porque ellos limpian lo que está por fuera del copo. Ellos limpian lo que está por fuera del copo. Mas por dentro, ellos dejan el copo igual de sujo. Entonces, él dijo, fariseo cego, limpia primero lo que está dentro, para que aquilo que está fuera sea también limpo. Então ele falou, ai de vós, escribas e fariseus, porque vós sois como aqueles sepulcros, que por fora estão todos arrumadinhos, limpinhos, mas por dentro estão cheios de ossos secos e mortos. Então, a obra de Deus não começa no exterior, numa modificação exterior, de uma conduta exterior, de coisas que eu faço ou não faço exteriormente, para mostrar aos homens uma imagem. Mas começa no íntimo, no coração. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo realmente, aquilo que eu penso, é aí onde se faz a obra do Espírito Santo de Deus. E por isso, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo falou que o conhecimento da glória de Cristo, o conhecimento da glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo, esse conhecimento é um conhecimento que vem ao coração. Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, foi aquele que resplandeceu nos nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do Senhor Jesus Cristo. A glória, o conhecimento da glória do Senhor é um conhecimento que acontece no íntimo, no coração. É aí onde brilha a luz. E quando a luz do Senhor brilha no coração, no íntimo dos nossos pensamentos, Ele troca, Ele muda o nosso íntimo. E então, a nossa conduta exterior também muda. Amém? Você entende isso? Então, quando nos aproximamos da palavra do Senhor, nós temos que entender como é que o Senhor faz a sua obra nas nossas vidas. Por isso, João diz, esta é a mensagem que temos ouvido dEle. Deus é luz. Amém? Deus é luz. E veja agora como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, 22. Diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Preste atenção aqui, porque é uma das parábolas mais difíceis de entender que o Senhor falou alguma vez. Muitas pessoas leem essa parábola e é difícil de entender o que o Senhor está querendo dizer, mas Ele está nos ensinando um princípio fundamental para a nossa vida. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Você sabe que o contexto dessas palavras é o chamado Sermão do Monte. Eu sei que os irmãos têm estado estudando o Sermão do Monte e uma das tarefas para esse encontro era decorar o Sermão do Monte. Tem algumas irmãs que conseguiram decorar bastante o Sermão do Monte. Agora, o assunto do Sermão do Monte é a nossa vida de união com Cristo. Nós fomos chamados a uma vida de união com Cristo. Uma vida que nessa união expresse ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Sermão do Monte de uma maneira errada e não entendemos ele, nós achamos que ele é simplesmente um conjunto enorme de mandamentos praticamente impossíveis de guardar ou de manifestar. As coisas que o Senhor fala aqui parecem muito difíceis de guardar. Ele fala de não resistir aos inimigos e voltar ao outro lado da face para o inimigo, de suportar e de perdoar, e coisas que realmente a nossa natureza humana não está inclinada a fazer. Praticamente tudo que ele fala aqui é contrário à natureza humana, tal como nós somos. Mas o Senhor está nos falando aqui alguns segredos fundamentais. Por isso ele começa aqui, no versículo 5, quando ele diz, vós sois o sal da terra. E logo depois, vós sois a luz do mundo. Mas o contexto dessas palavras está no capítulo 5, versículo 1. Quem são esses vós que ele menciona aí? Para quem ele está falando essas palavras? Capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então, as palavras que o Senhor está falando aqui são palavras para os seus discípulos. E segundo o que hemos aprendido nesses dias, a partir da experiência do apóstolo João, principalmente, o que é um discípulo do Senhor Jesus? É aquele que vem perto do Senhor, se aproxima, se junta com o Senhor, se une ao Senhor para chegar a ser como o Senhor. Então, as palavras que o Senhor está falando aqui são para aqueles que estão chamados a ser como Ele. Amém? Não são para o mundo. O mundo não sabe nada dessas coisas. Não são para os homens desse mundo. Os homens desse mundo não estão interessados em ser como o Senhor, nem ser semelhantes ao Senhor. Mas seus discípulos são aqueles que foram chamados a serem como o Senhor. O Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus é o homem perfeito, segundo Deus. Amém? O Senhor Jesus é a expressão da mente de Deus a respeito do homem. Quando você olha para o Senhor Jesus, você pela primeira vez vê o homem que Deus quis ter na eternidade. O Senhor Jesus é a expressão da mente perfeita de Deus, dos pensamentos. Ele é a expressão perfeita dos pensamentos de Deus respeito do homem. Você pode ver ao longo de toda a Escritura quão importante, quanto interesse tem Deus no homem. Lá no princípio, no Gênesis capítulo 1, você tem a criação do mundo, do universo, as estrelas, o sol, a lua, as montanhas, os mares, os oceanos, tudo o que Deus foi criando, os animais, os pássaros, os animais sobre a terra, os peixes, a erva, as árvores, tudo o que Deus criou. Mas quando nós chegamos no versículo 26 da criação de Deus, no dia sexto, o que você encontra? Você vê que tem aí um giro importante, fundamental, na maneira em que Deus cria todas as coisas. Até esse momento Deus simplesmente falou e foi feito. Foi pela palavra de Deus que foram criadas todas as coisas. De uma maneira direita. A palavra foi falada e aconteceu pelo poder do Espírito Santo. Mas no sexto dia parece que Deus parasse. Porque agora o que vai acontecer é o mais importante. Tudo o que aconteceu até esse momento é como se Deus preparasse o cenário para o que vem acontecer agora. Tudo aquilo, as montanhas, as galáxias, as árvores. Olha, o universo inteiro é nada mais que um cenário. Que cenário, verdade? Verdade? Um cenário maravilhoso. Mas é só isso. Mas agora vem um momento supremo. Façamos o homem. Aí está a declaração do propósito eterno de Deus. Façamos o homem. Quanto interesse Deus tem no homem? Quanto colocou do seu pensamento e seu propósito no homem? Você lembra o Salmo 8? O Salmo 8 diz, o que é o homem? Por que tu, Senhor, te interessas tanto no homem? Por que te importa tanto o homem? O que tem o homem para que tu olhes para ele? Tu, Senhor, o fizeste pouco menor do que os anjos. Ele é ainda inferior dos arcanjos, dos serafins, dos querubins. Ele não é muito maravilhoso quanto criatura. Ele é menor que muitas das tuas criaturas. Mas por que tu, Senhor, tens esse interesse tão grande no homem? Não é uma pergunta interessante para todos nós? Diz a Escritura que ele não perdoou aos anjos que pecaram. Se for pela importância das criaturas, enquanto criaturas, enquanto aos dons e as características que Deus colocou nelas, quanto criaturas, os anjos são muito maiores do que nós. E se Deus valorizasse as coisas como os homens valorizamos, logicamente ele deveria ter valorizado mais aos anjos do que aos homens. Não é? Porque os anjos são muito mais maravilhosos do que o homem, como criaturas. Mas Deus não perdoou, diz Hebreus, aos anjos que pecaram. Mas ele socorreu aos descendentes de Abraão, aos homens. Por que o homem é tão importante para Deus? Não temos resposta no Velho Testamento para isso. O Salmo 8 faz a pergunta: o que é o homem para que dele tenhas lembrança, para que lembres dele? Por que o visitas a cada manhã? Por que você não deixa o homem, abre mão do homem, deixa ele ir lá e perder-se para sempre? Por que? Se é ele tão pouca coisa. E isso não tem resposta no Velho Testamento. Você sabe do amor imenso de Deus para o homem, mas não sabe por que Deus tem colocado seus olhos, fixado seus olhos no homem. Até quando? Até quando você vê o homem segundo Deus. Quando você vê a Jesus Cristo, você vê por que Deus colocou seus olhos no homem. Porque esse é o homem segundo Deus. Nele você vê o pensamento eterno de Deus para com o homem. O homem que cresceu, que se multiplicou sobre a terra depois de Adão cair, não é o homem segundo Deus. As gerações que se multiplicaram sobre a terra são gerações longe de Deus. Homens e mulheres que cresceram longe do propósito e o pensamento de Deus. E, portanto, não expressam a mente de Deus a respeito do homem. Mas quando você vê o Senhor Jesus, você vê o homem segundo Deus. Pela primeira vez a humanidade viu o que realmente é o homem no pensamento de Deus. Mas diz assim então o Salmo 8: o fizeste pouco menor do que os anjos, mas o coroaste de glória e de honra, e todo puseste sob os seus pés. Esse é o Senhor Jesus. Quando nós vemos o Senhor Jesus coroado em glória e honra na destra do Pai, e sob Ele todos os anjos e arcanjos e poderes e potestades e todo o universo sujeito sob seus pés, você pela primeira vez vê o pensamento eterno de Deus respeito do homem. E quão grandes são, ó Deus, os teus pensamentos. Lembra o salmista falando assim? Quão grande é a soma deles. Os teus pensamentos para comigo. E então nós vemos um homem segundo Deus. Esse homem coroado à glória, à destra de Deus. Cristo assentado na destra do Pai, governando e representando a autoridade do Pai. Ele expressa o pensamento perfeito e pleno de Deus respeito do homem. Por isso ele é o homem segundo Deus. Irmãos amados, por isso ele se chamou a si mesmo o Filho do Homem. Ele não se chamava a si mesmo o Filho de Deus, mas ele usava essa outra expressão, o Filho do Homem. Porque ele é o homem segundo Deus. Nós não somos ainda o homem segundo Deus. Ainda não chegamos a ser tudo o que Deus quer que nós sejamos. Estamos ainda muito longe de ser tudo aquele que Deus quer que sejamos. Mas ele é o homem segundo Deus. Amém? E quando ele nos chama para viver e caminhar em união com ele, e sermos dele, e sermos seus discípulos, ele nos chama para ser como ele. Amém? Então, quando nós olhamos para o mundo e a humanidade, nós vemos um homem caído, corrupto, destruído, distorcido. A imagem de Deus foi distorcida, corrompida. Nada do homem expressa o pensamento de Deus. Porque o homem foi criado para expressar a Deus. Para expressar a glória de Deus. Para expressar a imagem de Deus no universo e na criação de Deus. Para Deus se expressar a si mesmo através do homem, para o homem viver uma vida de íntima comunhão e dependência de Deus, e para que a vida e o caráter do Deus eterno fossem formados e expressados através do homem. O homem foi criado para levar a imagem de Deus. Olha que nenhum dos anjos e arcanjos e criaturas celestiais foi criado para isso. Só nós fomos criados para isso. Então, quando nós vemos ao Senhor Jesus, nós vemos isso. Mas, no contraste, nós vemos uma humanidade totalmente afastada desse pensamento divino. O que os homens expressam não é a imagem de Deus, não é o caráter de Deus. Os homens têm se corrompido, a humanidade se corrompiu, a natureza humana se corrompiu e se tornou escrava do pecado, da morte e das potestades das trevas. O homem, nesse mundo, não expressa mais o que Deus quer do homem. Então, Deus, posto que toda a humanidade caiu, desde que toda a humanidade caiu e se corrompeu, então Deus introduziu um novo homem. O homem segundo ele. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos a ler então o Evangelho, o que você encontra aí no Evangelho? As primeiras palavras do Senhor Jesus, quando ele começou a pregar, lembra quais são? Quais são essas palavras? Ele falou: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado, tem chegado. As palavras do Senhor querem dizer: o reino de Deus está aqui. O reino de Deus veio. O que dizer o reino de Deus nas palavras do Senhor? Quando o Senhor Jesus fala, no capítulo 25 de Mateus, sobre a vinda do Filho do Homem no final da história, ele diz: quando vem o Filho do Homem, ele vai ajuntar os seus, as suas ovelhas, os seus cordeiros, na sua direita, e dirá para eles: vinde, benditos do meu Pai, e herdai o reino que tenho preparado para vós, e presta atenção aqui, desde a fundação do mundo. Podia ler essas palavras aí depois na sua casa. O reino preparado para vós, desde a fundação do mundo. O reino foi preparado para o homem, desde a fundação do mundo. O reino foi preparado para a humanidade, desde a fundação do mundo. Mas o que quer dizer isso? O reino. Agora vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Deus falou assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o propósito de Deus, ter o homem que seja a expressão de Deus no mundo visível. Deus tem um mundo invisível, do espírito, o mundo, o reino das coisas espirituais e celestiais, que é invisível, você não pode ver ele. Deus mesmo é espírito, você não pode ver Deus nem perceber Deus com seus sentidos físicos. Mas Deus criou um universo visível, material, físico. E Deus não pode ser percebido nem conhecido nesse universo físico. Porque o propósito de Deus é se manifestar, se dar a conhecer nesse universo através do homem. Entende isso? O homem devia ser a expressão de Deus no universo físico e material. Então o homem foi criado por Deus com a capacidade de viver simultaneamente nos dois âmbitos, nos dois reinos, no reino dos céus e no reino da terra. Só o homem tem, entre todas as criaturas, essa capacidade dada por Deus. O homem pode viver simultaneamente só no universo material e no universo espiritual. Não é isso maravilhoso? Só o homem tem essa capacidade. Os anjos vivem num mundo e os animais vivem nesse outro. Mas só o homem mora nos dois ao mesmo tempo. Tinha essa capacidade. Por isso ele tem um espírito. E sendo espírito, ele pode morar nos lugares celestiais. E sendo, e possuindo um corpo, pode morar juntamente e ao mesmo tempo sobre a terra. Por que foi feito assim? Porque através do homem, o reino dos céus devia descer à terra e se manifestar na terra. Então, o que fez Deus? Tente pensar um momento como é a estratégia de Deus nesse assunto. Deus criou toda a terra, mas no final da sua criação, ele plantou, em algum ponto central da terra, um jardim. Pequeno. E nesse jardim ele colocou o homem. E o homem estava destinado a ser o elo que uniria a terra com o céu. E através do homem, o reino dos céus devia descer sobre a terra. O jardim é uma figura. Se o homem tivesse realmente comido da árvore da vida e começado a viver essa vida de união com Deus no seu espírito e se tornado realmente a imagem de Deus, o que teria acontecido? Aquele jardim teria finalmente enchido toda a terra. E toda a terra teria se tornado o jardim de Deus. Esse era o propósito de Deus. E a terra seria hoje o espelho do céu. O espelho do céu. Porque nós fomos criados para refletir a glória do Deus invisível. Amém? Você pode entender isso? Mas nada disso aconteceu. O reino de Deus ficou escondido desde o princípio. Por isso, aquele jardim foi tirado da terra. No capítulo 3, quando o homem caiu, o que falou Deus? Então, o homem agora não pode ter mais acesso à árvore da vida. E então ele tirou o jardim. E escondiu aquele jardim. E colocou dois querubins com espadas de fogo para fechar o caminho àquele reino de Deus. E o reino de Deus ficou escondido do homem desde o princípio, por causa da queda do homem no pecado. E então a terra se voltou um mundo, se voltou uma terra seca, árida, sem vida, inimiga. E o homem teve que trabalhar com esforço e sem conseguir resultados. E tudo se tornou, e a terra inteira ficou fora do propósito e do reino de Deus para ela. Irmãos amados, quando o Senhor Jesus veio, ele falou assim: o reino dos céus tem se aproximado, tem chegado. Que reino? Aquele reino. Aquele reino que foi escondido no princípio, agora veio. Porque ele era a encarnação, a expressão. Porque ele era o homem que tinha e expressava a imagem de Deus. E lembra quais foram as palavras do Senhor lá no princípio? Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E versículo 27 agora. E senhoreie. Senhoreie. Aí a palavra senhorear significa que tenha domínio, governo, que reine. Porque o propósito de Deus é que o homem possa expressar seu reino, sua autoridade, sua vontade, seu governo sobre a terra. Mas nada disso aconteceu no princípio. O homem não consegue expressar o reino de Deus porque ele está fora do reino de Deus. Para que o homem possa expressar o reino de Deus sobre a terra, o homem primeiro precisa ter a imagem de Deus. Nos séculos passados, principalmente na Inglaterra, os teólogos cometeram um grande erro ao interpretar esses versículos. Eles pensaram que esses versículos, que o homem governa sobre a terra, autorizava a humanidade para pegar o controle dos recursos naturais da terra e usá-los para seu benefício. E eles justificaram aquele colonialismo inglês de invadir todas as partes do mundo e sujeitá-los a seu império com essa teologia. Mas eles estavam totalmente errados. Porque quando Deus falou do homem ter domínio e governar sobre a terra, tinha uma condição essencial para isso. Primeiro o homem tem que levar a imagem de Deus. E aquele império e os impérios humanos, qualquer que seja seu nome, na história, no passado, no presente, nenhum deles expressa a imagem, nem o caráter de Deus. Você entende isso? É por isso que quando o Senhor Jesus veio à terra, ele falou assim: agora sim, o reino dos céus tem se aproximado da terra. E quando ele ensinou a orar aos seus discípulos, aí mesmo no capítulo 6, Veja o capítulo 6, quando ele ensina a orar, a oração do Senhor. Lembre que o propósito do homem é ser a ligação entre o céu e a terra. E agora veja a oração do Senhor. Qual que é o propósito da oração segundo o Senhor? Capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora veja o versículo 10. Venha o teu reino. Qual que é o propósito da oração segundo o Senhor? Que o reino de Deus se manifeste sobre a terra. Que venha o reino de Deus sobre a terra. Esse é o propósito da oração. Que o homem cumpra a sua função dada por Deus no princípio. Qual é? Ligar o céu com a terra. Ligar a terra com o céu. Trazer a vontade dos céus para a terra. Que a vontade de Deus que está lá no céu seja manifestada, feita na terra. Veja agora, por isso continua. E faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode ver agora quão importante é o homem nos pensamentos de Deus? Deus quer manifestar todos os seus pensamentos e a sua vontade sobre a terra através do homem. Mas Deus não tem esse homem. No Velho Testamento, o Velho Testamento é a grande busca de Deus pelo homem. Deus buscando o homem, mas nunca achando o homem. Lembra quando o Senhor achou Davi? Falou, agora achei Davi, o homem segundo o meu coração. Ele fará o que eu quero. Davi é uma figura, porque o que Deus buscou sempre é aquele homem que seja segundo o seu coração e expresse a sua autoridade. Davi é o rei segundo Deus, mas simplesmente como figura, porque mesmo Davi, quando você examina a vida dele, você descobre que ele não conseguiu realmente expressar a imagem de Deus. Ele se tornou um assassino, matou a um dos seus principais valentes, que era Urias, e adulterou com Betsabé, e muita outra coisa que ele fez. Mas, em algum ponto, ele expressou aquele desejo de Deus, de ter um homem, segundo o seu coração, que expresse o caráter de Deus. Mas toda a búsqueda do Velho Testamento, desde a perspectiva do homem, terminou num fracasso. O homem não achou, Deus não achou esse homem em Israel. E quanto Deus buscou. Não é assim? Você vê, lê, pode ler novamente o Velho Testamento. Quanto Deus buscou ao homem. Quanto procurou achar esse homem, mas não foi achado. Porque Israel é uma grande metáfora da humanidade toda. Quando Deus escolheu Israel, é como se ele escolhesse, como falam as pessoas que estudam estatística, ele escolheu uma amostra representativa da humanidade. Naquela amostra, ele trataria com toda a humanidade. As pessoas, por exemplo, os sociólogos, quando querem fazer um estudo da sociedade, eles não vão e perguntam a todas as pessoas da sociedade, porque seria impossível, são muitas. O que eles pegam é uma amostra representativa. E aquilo que eles descobrem nessa amostra, eles logo depois aplicam à sociedade toda. É isso que Deus fez com Israel. Ele tomou uma amostra representativa da humanidade em Abraão, Isaac e Jacó. E tratou com eles. E o fracasso de Israel é o fracasso de toda a humanidade aos olhos de Deus. Quanto Deus buscou entre eles. Tudo que poderia ser feito a favor deles foi feito. Você lembra? Isaías capítulo 5, a parábola, quando Deus diz, eu tinha o meu amado tinha uma vinha, e ele acercou, e ele colocou, e ele guardou aquela vinha, e ele a plantou com as melhores vides. Ele fez tudo o que poderia ser feito pela vinha. Colocou nela guardas para cuidar da vinha, tudo o que tinha que ser feito ele fez, falando de Israel. Deus deu a lei para eles. Revelou seus mandamentos, entregou o culto, entregou as promessas, enviou os profetas, tudo que Deus poderia fazer. Ele fez grandes milagros a favor de Israel, abriu o Mar Vermelho, fez tudo o que tinha que ser feito. Mas qual que foi o resultado final de tudo? E ele esperando que a vinha desse uvas, ela deu uvas silvestres, amargas. O fruto foi esse. E Deus não achou o homem. Por isso Ezequiel diz, 20, Ezequiel diz assim: e busquei entre eles homem que fizesse, que se pusesse, diz, a favor da terra, para que eu não a destruísse, e não o achei. Deus não achou o homem. Até quando? Até que venha o Senhor Jesus. E nele Deus achou e descansou finalmente. Porque Deus teve o homem segundo o seu coração. Depois do dia sexto, quando Deus criou o homem e viu que esse homem era segundo o seu pensamento e o seu coração e expressava a sua imagem, o dia sétimo Deus repousou, descansou finalmente. Deus deixou de buscar. Agora Deus tinha seu homem. O homem que herdaria o governo do universo. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? Esse é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus não era simplesmente ele, pessoalmente, individualmente, o homem segundo o coração de Deus. Ele era isso. Mas o propósito de Deus não era simplesmente ter um homem, um indivíduo segundo o seu coração. Mas o propósito de Deus era ter uma raça inteira de homens e mulheres que expressassem e manifestassem a imagem de Deus. Por isso, quando Deus falou para Adão, ou criou Adão e falou assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, e diz, e criou o homem, Deus ao homem segundo a sua imagem. A imagem de Deus o criou, varão e fêmea os criou, e logo diz, e os abençoou Deus. E disse para eles: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o propósito de Deus. Que aquele homem que tem a sua imagem se multiplique. E chega a ser muitos. E de um surjam muitos. E esses muitos possam encher a terra. E trazer a terra toda sob o governo de Deus. Glória ao Senhor. Esses são os pensamentos de Deus. Então, esse homem tem que se multiplicar e se tornar e chegar a ser muitos. E esses muitos que expressam esse um têm que encher a terra da glória, do conhecimento de Deus. Amém? Então, quando nós chegamos ao capítulo 5 de Mateus, nós começamos a ver esse plano eterno de Deus que lá no princípio ficou parado por causa da queda do homem. Agora ele começa a funcionar novamente. Aquilo que Deus queria no princípio, agora, porque ele tem um homem, este é o meu filho amado, em quem eu me compraço, ele agrada o meu coração em tudo, como ontem nos falou Juvenal. Todas as áreas da vida do Senhor foram testadas e aprovadas por Deus. Ele é o homem segundo Deus. Tudo nele se ajusta ao padrão, ao pensamento eterno de Deus respeito do homem. Ele expressa a Deus em tudo. As palavras, as obras, o trabalho, a vida privada, a vida pública, a sua meninice, a sua juventude, a sua maturidade. Tudo nele foi aprovado por Deus. Ele sim é o homem segundo Deus. Não apenas um rasgo dele, algum aspecto dele, como era no Velho Testamento. Davi tinha algumas coisas que agradavam a Deus, mas nem todas. Outros também eram assim, mas agora ele tem o homem que agrada a Deus em tudo. E esse homem é apresentado no meio da humanidade caída. Esse homem aparece no meio de uma raça corrupta e caída, uma raça que vive na escuridão, nas trevas, uma raça dominada pelo poder do pecado e da morte. O reino de Deus, quando aparece sobre a terra, é como se fosse uma cabeça de praia. Você tem ouvido alguma vez essa expressão, cabeça de praia? Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os nazis, os alemães, tinham cativado a Europa inteira. E os únicos que resistiam foram os ingleses, lá na sua ilha, Inglaterra. Então, quando os aliados, americanos, ingleses, vieram a maneira de recuperar a Europa, eles tinham que passar da ilha para o continente. Mas como poderiam entrar num continente dominado em todas as partes pelos alemães? O que eles precisavam era uma cabeça de praia. O que quer dizer isso? Um ponto que eles cativassem e colocassem sob o seu domínio, para a partir desse ponto começar a invasão e recuperar a Europa. Essa cabeça de praia foi o desembarco de Normandia, o famoso dia D, quando os aliados enviaram todos os poderes, as suas forças e seus exércitos para cativar uma cabeça de praia. Uma vez que eles tiveram essa cabeça de praia, daí eles conseguiram recuperar a Europa para eles. Mas agora Deus tem uma cabeça de praia nesse mundo caído, sob o governo do diabo, sob o governo da morte, sob o poder das trevas, sob o poder do pecado. E essa cabeça de praia é o Senhor Jesus. A partir dele, ele vai começar uma invasão desse mundo. Mas é uma invasão secreta. Não uma invasão tipo aliados com aviões e muita coisa. Não, é uma coisa secreta. Secreta. Quando Daniel viu aquelas coisas, olhando lá profeticamente, ele diz assim: e eu vi como se fosse uma pedra pequenina, cortada, não com mão, que veio e bateu aquela imagem, a imagem do homem, a imagem do homem caído. Bateu aquela imagem e a imagem foi destruída totalmente e sumiu aos quatro ventos. Mas aquela pedra pequenina começou a crescer e a crescer e a crescer, até que chegou a ser um grande monte que encheu a terra. Esse é o reino de Deus. É assim como funciona. A pedra é o Senhor Jesus. Mas a pedra logo se multiplica e começa a ser outras muitas pedras. É por isso que quando ele chamou a Pedro, que não se chamava Pedro, chamava-se Simão, falou assim: Simão, tu serás chamado Cefas, Pedro. Porque Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, mas outras muitas pedras serão acrescentadas a ele. E então ele se multiplicará. E de ser um, chegará a ser muitos. O Cristo corporativo, falou o apóstolo Paulo. O Cristo corporativo, o novo homem, o Cristo que tem muitos membros, a igreja. Amém? Mas a perspectiva aqui de Mateus é a perspectiva do reino de Deus. Ele nos mostra isso mesmo sobre a igreja, mas desde a perspectiva do reino de Deus. E nessa perspectiva é que ele está nos falando, daquela invasão divina. O reino de Deus tem invadido a terra. E o propósito é recuperar a terra para Deus. O propósito é recuperar ao homem para Deus. E recuperando o homem, recuperar a terra toda para Deus. E finalmente destruir o poder das trevas, o poder da morte, o poder do pecado. E trazer ao homem para o propósito eterno de Deus. E finalmente obter aquela raça de homens e mulheres que tem a imagem de Deus. Amém? Então, a salvação é muito mais do que um benefício pessoal. O que Deus está procurando de vocês, irmãos amados, é isso. Deus quer ter esse povo que expressa o seu caráter, a sua vida, para restaurar e recuperar todas as coisas para ele. Então, vamos voltar àquele versículo que lemos no princípio. Vós sois o sal. Agora você entende por que o Senhor fala essas palavras aos seus discípulos. Nós somos, vamos dizer assim, a avançada de Deus no mundo. Nós somos a força de conquista de Deus do mundo. Nós somos aqueles soldados que ele infiltrou no mundo, no meio do reino das trevas, para trazer o reino de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo gosta muito dessa figura? E ele diz para Timóteo: tu, pois, tem que ser um bom soldado de Jesus Cristo. Ele gosta da figura do soldado, aquele que se enlista sob o seu comandante para fazer aquela conquista, aquele ganho para seu comandante. Ele estava pensando naquele império romano que conseguia cativar todos os reinos para ele. Mas agora vem um reino mais grande do que o império romano, um reino eterno. E as armas da nossa milícia, diz ele, as armas que nós temos como soldados não são as armas carnais dos soldados. Nós não usamos da força da espada. Não temos que usar do poder da carne. Não precisamos de bombas, nem aviões, nem barcos, nem nada disso. Não precisamos exércitos. Nós temos armas espirituais para ganhar essa batalha. Nossas armas são poderosas em Cristo, diz ele. E nós trazemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E nós derrubamos toda oposição que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Amém? O reino dos céus. Veja o Senhor Jesus. Ele não usa arma nenhuma desse mundo. Mas ninguém pode vencê-lo. Nem a morte. Todas as poderes das trevas se confabularam para destruir ao Senhor. Até a humanidade toda se levantou. Toda a maldade do coração do homem se manifestou para acabar com o Senhor. Mas naquilo que parecia o triunfo supremo das trevas, se tornou o triunfo supremo do Senhor sobre a cruz. Amém? Porque o reino de Deus não pode ser derrotado pelas trevas. Aquela luz verdadeira que ilumina todo homem estava vindo ao mundo. E as trevas não conseguiram vencê-la. Então você pode ver aqui a figura. Por isso Paulo diz aí em Filipenses, onde nos livros, nós diz, estamos no meio de uma geração corrupta. Corrupta, mas nós resplandecemos no meio dela como luminares. E a expressão que usa o apóstolo aí, luminares, está tomada do capítulo 1 de Gênesis, quando diz que Deus colocou luminares no céu para iluminar a terra. E nós somos como aqueles luminares, aquele sol, aquela lua, aquelas estrelas do céu que iluminam a terra. No meio do pano do fundo da escuridão do mundo, nós somos essas estrelas. Amém? Porque o mundo está em treva. Mas a luz que resplandeceu nos nossos corações tem o poder de acabar com as trevas. Uma vez Santo Agostinho falou assim: as trevas não têm poder contra a luz. Nenhum poder contra a luz. Quando você entra num quarto escuro, imagina, ele diz, um quarto escuro, totalmente escuro, sem nada de luz. Mas você acessa um pequenino fósforo, que chama fósforo, um pequenino fósforo, e é suficiente para acabar com todas as trevas desse quarto. Nem todas as trevas do universo podem apagar um fósforo de luz. Não é assim? Porque as trevas não têm poder contra a luz. As trevas podem jogar todo o seu poder sobre a luz, mas você acessa uma pequenina luz e acabou com o poder das trevas. Não é assim? E Deus, quem mandou que de entre as trevas resplandecesse a luz, diz Paulo, é aquele que resplandeceu nos nossos corações e dissipou, acabou com todas as trevas que estavam no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face do nosso Senhor Jesus. Não é isso maravilhoso? As trevas do coração, as trevas que governam o mundo, não tinham poder contra a luz. E então o Senhor Jesus falou para nós agora. Ele disse aí em João, capítulo 8, ele diz: eu sou a luz do mundo. Lembra disso? Aquele que me segue não andará mais nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Mas agora ele fala para seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque a luz dele resplandeceu nos nossos corações. Amém? A sua luz. E nos liberou do poder das trevas. Quer dizer, do poder do pecado, de Satanás e da morte. É a luz dele que nos libertou. E então nos tornamos luz também. Mas como? Na medida que a luz que está dentro de nós continua iluminando os nossos corações. Por isso ele falou aqui, aquele versículo: Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será. Deixa-me explicar isso. Os olhos, é através dos olhos que a luz entra no nosso corpo, no nosso interior. E com a luz que vem através dos olhos, nós somos iluminados para os nossos atos. Vamos dizer assim: nós vemos o que fazemos com o corpo. Os atos do nosso corpo estão governados pela luz que vem através dos olhos. Se você não tem luz, o que acontece? Você tropeça e você cai. Você não vê, não consegue ver. O que faz com seu corpo, você não vê, porque está em trevas. O Senhor falou assim: o que importa é que a luz que haja em ti seja verdadeira luz e não seja trevas. Porque se a luz que está em ti é trevas, então você vai cair e vai tropeçar. E quão grandes são as trevas. O que quer dizer tudo isso? Então vamos voltar para aquele passagem, porque o propósito de Deus é que nós sejamos luz deste mundo. Que nós possamos ver a luz, a expressão de Deus nesse mundo, como foi o Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. E quanta luz havia nele. Mas essa luz também tem que brilhar em nós. Os homens têm que olhar para nós e ver em nós a luz do Senhor Jesus. Mas cuidado, disse o Senhor. Porque pode ser que a luz que há em ti não seja a verdadeira luz, mas seja trevas. Tem que vigiar. E como pode ser que a luz se torne trevas? Veja o que ele diz agora sobre o sal. Vós sois o sal do mundo. Porque o propósito do sal naquele tempo não era simplesmente dar sabor à comida. Hoje nós usamos o sal simplesmente para dar sabor à comida. Quer dizer, para acentuar ou marcar mais os sabores da comida. Mas naquele tempo o sal era usado também para preservar. Porque não existia refrigeração. Então não tinha maneira de refrigerar os alimentos para conservá-los. A única maneira de conservar um alimento era colocá-lo em sal. E a sal conservava. Guardava os alimentos de ficar podres ou de estragar. Então o sal era o preservador. E nós somos a luz e somos o sal. Nós temos em nós o poder de preservar o mundo do poder das trevas e o poder do pecado. Não é isso maravilhoso? Você já pensou nisso? O poder que o Senhor colocou em nós de preservar o mundo, de se corromper e cair totalmente sob o poder do pecado, das trevas e da corrupção. E esse poder está na igreja. Mas tem um perigo. Algo que nunca aconteceu com o sal físico, né? Você já experimentou sal, sei que não tem sabor de sal? Nunca aconteceu que o sal perdesse o seu sabor. É uma coisa contra a natura, é antinatural o sal perder o seu sabor. Mas pode ser que na igreja o sal perda o seu sabor. E que terrível é quando a igreja deixa de ser o que ela tem que ser no mundo. E perde o seu sabor. E você pode ver por toda parte que isso já aconteceu. Igreja que não tem capacidade de salar, de preservar, de resistir à corrupção do mundo. Isso é terrível. Porque isso é contra a natura. Isso é a negação da natureza e do propósito da igreja no mundo. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perdesse o seu sabor, para que serve? Irmão amado, para que serve? Para que servimos se não temos sal em nós? Se não temos o sabor em nós? Para que servimos para Deus? Nós temos falado nesses dias que o propósito de Deus é que nos contemplemos, conheçamos, sejamos como o Senhor Jesus. Mas isso tem um propósito para Deus, porque nós temos que servir para o reino de Deus, para que através de nós seja manifestado o reino de Deus no mundo. Mas se nós não temos mais sabor em nós, ¿para qué servimos? ¿Y cómo puede ser que eu perda o meu sabor? Vigia, não seja que la luz que tú crees que está en ti, não seja a verdadera luz. Y entonces vamos a voltar para João para entender cómo eso puede acontecer. João capítulo, 1 de João capítulo 1, capítulo 1. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. Se nós temos comunhão com Deus, diz João, então a luz dele ilumina nossos corações e nós andamos em luz. O nosso corpo está cheio de luz, as nossas obras refletem a luz que ilumina nosso interior. É isso que quer dizer. Porque o nosso coração tem luz, as obras que fazemos com o nosso corpo, os nossos fatos, as nossas palavras, estão governadas, iluminadas pela luz que está dentro de nós. Nós vemos, entendemos, o nosso olhar, nossos olhos estão fixos na face do Senhor Jesus. E a luz dele ilumina o nosso caminhar, o nosso agir. Nós caminhamos olhando para a luz. É isso o que significa ser luz do mundo. O que nós vemos nele é o que nós fazemos. O que nós ouvimos dele é o que nós falamos. É assim que caminhou o Senhor Jesus nesse mundo. Ele falou assim: eu não faço nada por mim mesmo. Mas eu faço tudo o que eu vejo fazer o Pai. E eu falo as palavras que o Pai fala. O Senhor foi o primeiro contemplativo da história. Não foi João, foi o Senhor Jesus. Porque ele viveu para contemplar a face do Pai. E porque ele sempre, o olhar dele sempre estava fixo no Pai, o seu corpo estava cheio de luz. E as obras dele refletiam a Deus e a luz de Deus. Entende isso? O Sermão do Monte nos mostra como chegaria a ser nossa vida se nós realmente fôssemos iluminados pela luz dele. Se nós estivéssemos iluminados totalmente pela sua luz, nós faríamos as obras do Sermão do Monte. É isso que ele está falando aí. Mas agora veja o que acontece. Que pode acontecer para nós perdermos o sabor? E que a luz que está dentro de nós se torne trevas. Veja o versículo 5, então. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Irmão amado, o que quer dizer que Deus é luz? Na linguagem de João. A luz nos fala do caráter moral santo de Deus. Luz significa que Deus é santo, perfeitamente santo, e que nele não há lugar nenhum para o pecado e a corrupção. Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus é luz. E o pecado, as trevas, são a negação do caráter de Deus. Quando nós caminhamos em comunhão com ele, como fala os primeiros versículos, essa comunhão íntima, olhando com os olhos fixos nele, com os ouvidos abertos para ouvir ele, quando nós caminhamos olhando a sua face, a luz dele nos ilumina. O que acontece aí então? A nossa vida se torna santa, porque ele é santo. E o pecado não tem lugar no nosso coração. Porque, irmão amado, o que tem poder para obstaculizar, para impedir a obra do Espírito Santo nas nossas vidas é o pecado. Veja como continua. Diz, versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos em luz, na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor Jesus veio para nos libertar do poder do pecado. Se você é filho de Deus, se a luz do Senhor iluminou teu coração, você, irmão, é livre do poder do pecado. Você não pode servir mais o pecado. A nossa natureza, como falava uma irmã aí, a nossa natureza humana, a carne, continua aí. É por isso que o Senhor falou, temos que vigiar. Porque temos um inimigo, não só fora de nós, mas dentro de nós temos um inimigo. A carne está aí ainda. A carne que gosta do pecado, a carne que se inclina para o pecado. Os desejos da carne que ainda são inimigos de Deus. A maneira de nos vencermos a carne não é lutar contra a carne, porque você não tem poder para lutar contra a sua carne, mas colocar os seus olhos fixos no Senhor. E é o Senhor que nos vence o poder da carne. É o Espírito de vida em Cristo Jesus que nos liberta do poder do pecado e da morte. Quando nosso olhar está fixo nele. É por isso que o segredo é, como diz aí no mesmo capítulo 8 de Romanos, para andarmos no Espírito. ¿Cuál es el segredo? Para andarmos no poder do Espírito e sermos livres do poder da carne. O segredo é colocar a nossa mente no Espírito. Literalmente no grego, fixar os nossos olhos, nossa mente no Espírito. ¿Y qué quer dizer isso? Fixar nossos olhos em Cristo. E então somos livres pelo poder do Espírito. Mas nós temos que vigiar para que aquele poder do pecado, para que o pecado não possa entrar novamente na nossa vida. Porque se o pecado entra no coração e volta a atrapar o nosso coração, irmãos, a obra de Deus se para. E a sal perde o seu sabor. E o sal perde o seu sabor. Você entende o que estamos falando? O pecado não é brincadeira, irmãos amados. O pecado pode acabar com a obra do Espírito na sua vida. Se você dá lugar ao pecado no seu coração, você está deixando que esse pecado entre. Esse pecado vai entrar e vai pegar o seu coração e vai impedir que Cristo cresça na sua vida. E você vai virar sal sem sabor. É por isso que o apóstolo João nos fala: irmão, se nós temos comunhão com Ele, diz ele, então temos que caminhar em luz. Para isso foi providenciado o sangue do nosso Senhor Jesus. Ele derramou seu sangue para que, se pecarmos, disse João, não fiquemos sob o poder do pecado. O pecado não tenha poder para novamente controlar o nosso coração. Mas temos que vir aos pés do Senhor, confessar o nosso pecado, trazer o pecado à luz dele. E o nosso pecado será limpo pelo sangue do Senhor. Mas não podemos consentir que o pecado entre nas nossas vidas e permaneça nas nossas vidas. É claro, por causa de que temos ainda uma natureza pecaminosa em nós, é possível, e certamente mais alguma vez vamos voltar a pecar, mas o assunto não é pecar, o assunto é permitir que o pecado encontre um ninho no nosso coração. Faça um ninho no teu coração. E você permitir que o pecado permaneça e não fazer nada com isso. Isso vai destruir a tua vida. Você entende isso? São coisas fundamentais. É por isso que o Senhor providenciou o seu sangue. E por isso o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Eu tenho visto ao longo da minha vida, eu já levo 30 anos caminhando com o Senhor, tantos irmãos preciosos que amavam ao Senhor. Mas em algum momento eles deixaram lugar para o pecado nas suas vidas. E não trataram esse pecado. E não confessaram. E não lutaram. E não jogaram fora esse pecado. E continuaram e permitiram. E ao princípio parecia uma coisa tola. Não é nada. Vamos deixar aí ele. Não é nada. Eu não perdoei aquele irmão. Vamos deixar para lá. Eu fiquei com raiva. Vou deixar essa raiva aí. Não tratei. Eu permiti um olhar para alguma imagem sexualmente explícita, depois permiti outro, e aí foi indo. Não tratei. E o pecado acabou com eles. Eles continuam uma vida assim, cristã, entre aspas. Mas eles não têm sal. Eles não têm sabor nenhum. Eles não têm nenhum impacto de vida sobre as pessoas que os rodeiam. Não têm utilidade para Deus. É isso terrível, não é? Mas Deus providenciou tudo o que nós precisamos. Amém? Você está na luz. Cuide a luz na qual você caminha. Não deixe que nada contamine a luz que está em você. Não deixe que o pecado entre no seu coração. Não dê lugar ao pecado. Irmãos amados, os jovens hoje em dia estão expostos. Eu penso de uma maneira que nem nós no passado estivemos expostos ao poder do pecado, ao poder das trevas. Parece que o diabo tivesse lançado uma contraofensiva para inundar, encher o mundo de trevas e pecado. Faz pouco estava lendo uma estatística aí. Diz que, sabe que, falando estatisticamente, a maior porcentagem de visitas de páginas na internet são páginas de pornografia no mundo. Se você compara todas as visitas que se fazem no mundo a páginas da internet, a maior quantidade são páginas de pornografia. É uma onda, é uma maré de pornografia que está enchendo o mundo. Irmão amado, é uma coisa diabólica. Se você deixa isso entrar no seu coração, isso vai destruir o seu testemunho e vai destruir essa comunhão com Deus. E está um clique de distância, né? De separação. Isso vai fazer... E você já entrou. Mas se você deixa isso entrar na sua vida, isso vai pegar a tua vida e vai destruir a tua vida com Deus. Essa é a verdade. Então, irmãos amados, o que nós temos é tão precioso. É por isso que a igreja hoje não tem poder para expressar o Senhor. Não tem manifestação da glória de Deus. Porque a glória de Deus não pode descansar num coração que tem lugar para o pecado. A glória de Deus não pode habitar com o pecado do coração do homem. É por isso que Cristo derramou seu sangue, para que o nosso coração se mantenha puro e limpo diante de Deus. Para que o Espírito possa habitar em nós e para que a luz do Senhor ilumine nossos corações. Para que possamos viver em comunhão com Deus. Mas Deus é santo. Três vezes santo. Santo, 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 cantam os serafins. É o Senhor dos exércitos. Santo é o Senhor. Se nós queremos caminhar com Ele, nós temos que sermos santos. E claro, o poder para sermos santos não está em nós, está no Senhor Jesus, está no Espírito do Senhor, está no sangue do Senhor. Mas se nós permitimos o pecado fazer um ninho nas nossas vidas, nós estamos rejeitando o poder do sangue do Senhor, da vida do Senhor em nós. Amém? É por isso que se você continua lendo 1 João, veja aí comigo agora, mais um pouco para frente. Diz assim, capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, filhinhos. Com que ternura o apóstolo João escreve, amém? É? Como escreve ele? Filhinhos. Aqueles que fomos chamados a sermos como Cristo. Os filhinhos de Deus. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos... Olha o que ele está nos lembrando aqui. Porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. ¿Cuántos de nós fomos perdoados pelo Senhor? Você é um dos filhinhos perdoados pelo Senhor? Então veja o que o Senhor quer para nós. Quanto nos ama, quanto deseja uma vida, que nós levemos essa vida santa para que Ele possa encher a nossa vida de luz. De sua santidade. Veja, diz assim. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, são aqueles que têm maturidade na casa de Deus e têm conhecimento de Cristo, aquele que é desde o princípio, segundo o capítulo 1, versículo 1. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. E agora ele está tocando todos os, vamos dizer assim, todos os níveis da igreja. Os filhinhos, os pais e os jovens. Mas para todos eles, a advertência é a mesma. Versículo 15. Mesmo que você tenha caminhado muitos anos com o Senhor, mesmo que você tenha amadurecido no Senhor, o perigo sempre é o mesmo. E o que diz aqui? Olha, não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O sal perde seu sabor quando se mistura com o sabor do mundo. A igreja perde o seu sabor quando se mistura com o sabor do mundo. E a luz deixa de iluminar quando se mistura com as trevas do mundo. O diabo sabe isso. É por isso que fala, tendes vencido o maligno. O diabo sabe como acabar com o nosso testemunho. Ele sabe como acabar com a glória de Deus no coração do homem. Ele sabe exatamente, porque ele já leva fazendo isso 2000 anos. Ele, o sábio, tem feito tantas vezes com tantas pessoas que já sabe exatamente o que tem que fazer com você para acabar com a glória de Cristo e o testemunho de Cristo na tua vida. Ele sabe o que fazer. E sabe o que ele faz? Ele arruma algo que a Escritura chama o mundo. E o traz na tua frente. Ah, quão atrativo é o mundo. Quão maravilhoso parece o mundo. É por isso que se chama o mundo. Sabe o que significa a palavra mundo? A palavra grega mundo, que é traduzida mundo aqui? É cosmos. O cosmos. E sabe o que significa cosmos? Quantas, as irmãs já conhecem melhor a palavra cosméticos. Você conhece essa palavra cosméticos? O que é o cosmético, irmãs? Aquilo que você usa para arrumar, né? Para ficar mais atrativa. Não é? Ah, quando você quer conquistar aquele moço, você arruma. Usa os cosméticos. E então você aparece e o moço fica... Oh. Já, pronto, já pegou ele. Se for assim é fácil, né? Mas não é tão fácil assim. Mas vamos supor por enquanto que é assim. Mas irmãs, irmãos, o diabo é muito astuto, esperto. Ele tem a sua cosmética. Ele sabe como arrumar as coisas e fazê-las muito atrativas. Ele nunca vai chegar até você com chifres e jogando fumaça pelas narinas numa cauda se feia, não. Ele vem como anjo de luz. Ele é astuto, ele traz o mundo à tua porta. Nem à tua porta, não. Ele traz o mundo no teu quarto. Aí está a TV e traz o mundo. Aí está o teu computador e traz o mundo. Ele entra aí. Tem as janelas abertas. Você abriu as janelas. Ele entra. O diabo não pede permissão. Ele não diz, posso entrar? Será que dá para entrar aqui? Não, ele entra mesmo. Ele é um ladrão. E o ladrão não pede permissão para entrar e roubar. Ele vem para roubar, matar e destruir. E ele está inundando o mundo como uma onda de pecado e perdição como nunca antes foi vista na história da humanidade. E nós temos aí as nossas janelas abertas. Entra no nosso quarto, entra na nossa casa, entra no nosso íntimo. Aí um ginásio vê você, o que você está fazendo. Aí entrou ele. Não é assim? Irmãos, eu não tenho nada contra a TV como tal. Mas como o diabo usa a televisão? Como o diabo usa a televisão? Eu não tenho nada contra a internet nem o computador. Mas como o diabo usa a internet e o computador? Quantos irmãos têm destruído as suas vidas por esse meio? Então, irmão, você tem que saber que nós estamos num mundo maligno. O mundo onde nós habitamos é maligno. Tem uma mente por trás dele, tem uma entidade maligna por detrás dele que está maquinando sempre como destruir o homem, como afastar o homem, como destruir a igreja. Ele está aí, ele não dorme, ele nunca dorme, ele não para de ver como vai destruir as nossas vidas. Você entende isso? Então como vamos sermos ingênuos e pensar que somos aí, estamos à toa pelo mundo, tranquilos? Como falam aqui vocês, numa boa, está tudo beleza. Não é assim. Não é beleza, não. O diabo está aí respirando morte. É por isso que, lá no Apocalipse, quando você vê a imagem, vai lá no capítulo 12 de Apocalipse, veja a enorme luta, a gigantesca luta, uma luta cósmica entre a igreja e o diabo. Será que você não percebeu isso? Você não percebe a tremenda luta, o que está em jogo aqui? O dragão vermelho que arrasta consigo toda a terceira parte das estrelas do céu. O poder do diabo para arrastar a terceira parte dos anjos. E lutar contra a igreja. E a igreja aí parece que vai ser destruída pelo diabo. Mas ela dá à luz um filho varão. E esse filho varão acaba com o diabo. É a luta dos séculos e das idades. E o diabo diz aí, engana o mundo inteiro. Irmão amado, nós estamos numa luta à morte. Porque nós entramos no território do inimigo. Porque Deus tem invadido o território do inimigo. E porque Deus tem semeado os seus filhos no meio do campo, do mundo, do inimigo. Entende isso? E você crê que o inimigo vai ficar tranquilo? Ah, vamos deixar aí que o assunto... Não, porque ele sabe que nós somos a ruína dele. Que um dia, por causa de nós, ele vai ser jogado no lago de fogo e enxofre para sempre. Você crê que ele fica tranquilo? Não. Então é uma luta à morte, irmãos amados. Não ameis o mundo, o diabo arruma coisas para nós. E lógico, o maior desejo da nossa carne é ser aceitos, não é? É ser aceitos por outros, é ser igual. Você não quer ser diferente. Você não quer ser rejeitado. Você não quer ser deixado de lado. Você quer agradar, não é isso? E o diabo sabe isso e joga com isso. Ele brinca com isso e vem para nós. Amado irmão, nós somos diferentes. Não tem jeito, nós não somos desse mundo. Não somos parte do padrão do mundo. Nós somos, vamos contra a corrente desse mundo. O mundo vai para lá e nós vamos para cá. Você crê que o mundo vai amar você alguma vez? Não tem como amar os crentes. O Senhor Jesus falou, o mundo me aborrece, me odeia. Por quê? Porque eu testifico dele, que as suas obras são más. Os homens do mundo querem odiar, querem fazer dano, querem destruir-se uns aos outros. E nós nos amamos uns aos outros. Como poderemos sermos aceitos pelo mundo? O mundo quer correr detrás dos prazeres da carne, quer fazer isso, aquilo. E nós queremos servir ao Senhor, e amar ao Senhor, e expressar ao Senhor. Três coisas há no mundo que governam todos os atos do mundo e todos os desejos do mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vaidade ou a soberba da vida. E tudo o que acontece no mundo está governado por essas coisas. Três coisas. Os desejos dos olhos. Sabe o que são os desejos dos olhos? Os desejos de ter coisas. Aí está a TV o dia todo mostrando-nos, olha, que casa mais bonita, olha esse carro aí. E você começa a desejar essas coisas. Você não sabe nem como. Chega um momento que você está desesperado por possuir coisas. E aí começa você a trabalhar e entrega a sua vida para possuir. Mas, irmãos amados, nós não fomos feitos por Deus para possuir coisas. Se você entrega essa sua vida a possuir coisas, você vai acabar destruído. E a luz do Senhor vai se apagar no teu coração. Eu tenho visto tantos jovens. Eu sei que alguns de vocês são muito novos, estão na faculdade e ainda não pensam no dinheiro. Mas eu tenho visto tantos jovens que quando chega o momento de formar uma família, eles ficam absorvidos pelo desejo de possuir, desejos dos olhos. ¿Cuánto usa Satanás los deseos de nuestros ojos? Aquel carro, aquel computador, aquella casa, sei lá o qué. Y usted fica dominado por ese deseo. ¿Se entiende? Entonces usted nunca, nunca va a ser de utilidad para Dios. Usted no perdió el sabor. Los deseos de la carne, deseos de comer, deseo sexual. O que já nos falamos. Desejos de satisfazer os desejos dessa carne nossa, do nosso corpo. Agora, os desejos são criados por Deus. O desejo sexual tem um lugar na criação de Deus. Tem que ser, o sexo é para o matrimônio. Para realizar o matrimônio. E tem que existir dentro do matrimônio. Entende isso? A comida. A comida também é para alimentar-se, para subsistir e para servir ao Senhor com o nosso corpo. Não para vivermos em função da comida. E tanta outra coisa que o diabo arruma para destruir as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. A vanaglória, a soberba da vida. O desejo de ser mais, maior, mais importante, mais famoso, ter mais poder, chegar mais alto na empresa. Mas qual que é o preço que tem que pagar ao diabo para isso? Tem que se tornar mundano? Tem que participar das festas, dos pensamentos, das conversações mundanas? Tem que permitir um pequeno engano por aqui, um pequeno engano por lá? Não, nem isso. Só fechar os olhos. Só fechar os olhos. E você vai subindo. Ah, mas você já perdeu o seu sabor. Você não tem mais o testemunho de Deus na sua vida. A glória de Deus se retira. Porque ele não pode conviver com o pecado no coração. Amém? Então nós resplandecemos, diz Paulo, como luminares no meio de uma geração maligna e perversa. Mas para que nós estamos aqui? Porque ainda com tudo isso, é a luz que o Senhor colocou em nós que vai trazer vida e salvação para as pessoas do mundo. Mas se nós tivermos luz, e se nós tivermos o sabor do sal. Então, irmãos, não temos que... A palavra em espanhol, não sei qual é a palavra em português, mas a palavra em espanhol é... Não temos que mimetizar-nos com o mundo. Mimetizar tem essa palavra. Tornarmos iguais ao mundo. Sermos parecidos com o mundo. Igualarmos com o mundo. Porque quando nós nos igualamos com o mundo, deixamos o nosso sabor. Deixamos de ser luz. Ah, todo mundo vê as novelas da TV. Eu também vou ver as novelas para ter um motivo de conversa com as pessoas do mundo. Eu me engano a mim mesmo. Eu já me engano. Não, eu preciso ver para estar inteirado do que as pessoas comentam. Se eles conversam de sei lá que novela, eu vou conversar também. E no entanto, toda a sujeira dessa novela está entrando na minha mente e contaminando minha alma. Você entende o que estamos falando? E tanta outra coisa que nós fazemos. Às vezes não é um pecado objetivo, mas é simplesmente a sujeira do mundo dentro da minha alma. Não ameis o mundo, porque o amor do mundo é contrário ao amor de Deus. Então, João sabia que na medida que o amor do mundo entrasse na igreja, o amor de Cristo iria morrendo na igreja. Quando venha o Filho do Homem, diz o Senhor, ele achará ainda fé na terra. E por ter se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos ao ponto, irmão, já estamos experimentando, novamente vou falar, uma onda de maldade como nunca foi vista na história da humanidade. Por favor, acreditem nisso, porque isso vai acontecer. Nos últimos dias, diz o Apocalipse, uma estrela caiu do céu e foi-lhe dada a chave do grande abismo e abriu o poço do abismo e dele subiram demônios, incontáveis demônios, para atormentar a humanidade. Eu creio que estamos pronto chegando nesses dias, quando o poço do abismo será aberto e os demônios atormentarão a humanidade com uma onda de corrupção, de imoralidade, de perversão, como nunca foi vista na história da humanidade. Uma maré que vai ameaçar até consumir a igreja. Mas nós não seremos hundidos, afundados, se a luz do Senhor permanece brilhando nos nossos corações. Porque lembre, nem todas as trevas do universo têm poder contra a luz do Senhor Jesus Cristo no coração. Amém? Amém. Vamos terminar aqui, irmãos. Você quer ser realmente aquela cidade assentada sobre o monte que reflete a luz do Senhor para todos? Então, pode curvar a sua cabeça aí. Se você tem aberto as portas, as janelas da sua alma para algum pecado, para o amor do mundo e das coisas do mundo, é o momento de confessar ao Senhor. Pedir que o sangue de Cristo limpe o seu coração. Porque Ele providenciou o seu sangue para isso. Você não tem que viver dessa maneira. Não precisa viver assim. Nós podemos viver uma vida de união com Cristo. Mas para vivermos uma vida de união com Cristo e conhecer a Cristo e ter essa visão da sua face gloriosa nas nossas vidas constantemente, nós temos que tirar fora das nossas vidas o amor do pecado e o amor do mundo. Porque o amor do mundo é contrário ao amor de Cristo. Amém? Amém.